Senhoras e senhores, bom dia. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Solicito à vereadora Zuma Ancinello que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 29, versículos 1 a 4. A voz de Deus na tempestade.
Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida, ao seu nome adorai ao Senhor, na beleza da santidade. Ouve-se voz do Senhor sobre as águas, troveja, ó Deus da glória, ó Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Amém.
Na sequência, solicito à nossa secretária, vereadora Josefina Soares, e antes disso, cumprimento a quem está conosco no plenário nessa manhã, manhã de quinta-feira, 9 horas e 53 minutos, que está acompanhando conosco também nas redes sociais. Solicito à vereadora Josefina Soares que faça a leitura da ata da última reunião que aconteceu na terça-feira passada.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 8 de 2018. Aos 27 dias do mês de março de 2018, às 9 horas e 54 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a oitava reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; José Fernando Tarragó, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Rafael da Silva Alves, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado Davi; Carmelo Severino Borges Madeira. Presidente, vou passar para o senhor.
Solicito à segunda secretária, a vereadora Zuma, que, por favor, dê continuidade à leitura da ata da reunião passada.
17ª legislatura, reunião ordinária, ata 008 de 2018. Aos 27 dias do mês de março de 2018, às 9 horas e 54 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a oitava reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; José Fernando Tarragó, vice-presidente; Josefina Soares Burgman, primeira secretária; Zulma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Rafael da Silva Alves, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Carmelo Severino Borges de Madeira; Eric Lins Grillo; Mano Gás; Susana Cardoso Alves e Wilson José Brites. A hora estabelecida, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 02, solicitou à vereadora Josefina Soares Burgman que realizasse a leitura de um trecho dos Salmos 27, versículos de 1 a 4, anelo na presença de Deus. Na sequência, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes solicitou à vereadora Josefina Soares Burgman que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O secretário municipal de Planejamento Estratégico, senhor Carlos Prudêncio Antunes, foi convidado a participar da reunião para explanar sobre a questão da coleta do lixo do município. O conteúdo de seu pronunciamento encontra-se arquivado em áudio no departamento da imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou qualquer entidade que queira requisitá-los. A reunião foi interrompida pelo registro fotográfico, após o presidente vereador Irani Coelhos Fernandes solicitou à vereadora Josefina Soares Blugman que realizasse a leitura dos documentos constantes. Na ordem do dia, foram aprovadas as seguintes proposições, indicações número 36 e 37 de 2018, protocolados os números 155 e 157 de 2018, indicação verbal da vereadora Suzana Cardoso Alves, a proposição verbal deve ser covalidada até às 9 horas do dia 28 do mês corrente, conforme prevê o regimento interno desta casa. Em seu artigo 146, parágrafo 4º, foi apreciado em discussão e votações únicas os seguintes projetos. Projetos de lei ordinária 21 de 2018, protocolado sobre o número 0123 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 7º da Lei Municipal, número 4.287, de 2013, aprovado com os votos sim. Matérias do expediente, foi aprovada a representatividade desta casa nos eventos conforme os convites 15 e 16 de 2018, protocolados sobre os números 0156 e 0158 de 2018, justificativa de ausência do vereador Mano Gás, protocolada sobre o número 0153 de 2018, correspondências expedidas a diversos ofícios 108 a 118 de 2018 ao Executivo, ofício 058 a 072 de 2018. O período das comunicações foi utilizado para os seguintes vereadores: Carlos Alberto Delgado de Davi e José Fernando Tarragô e Josefina Soares Burgman. O conteúdo do seu pronunciamento encontra-se arquivados em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus às 12 horas e 4 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerly Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Salão Ramão Barto Filho, aos 27 dias do mês de março de 2018.
Muito obrigado. Feita a leitura da ata da última reunião, ela está em apreciação para os senhores vereadores identificar a necessidade de alguma modificação. Está em votação, não havendo manifestação em contrária, a ata está aprovada. Nesse momento, conforme o requerimento verbal número 06/2018, de autoria do vereador Carlos Delgado, foi aprovado no plenário na reunião passada, está presente para participar da nossa reunião o secretário de governo, o senhor Paulo Fossari, para prestar alguns esclarecimentos sobre a contratação por parte da Prefeitura Municipal do escritório Gianelli Martins Advogados. Solicito ao nosso proponente, o vereador Carlos Delgado, que conduza o nosso convidado, Paulo Fossari, para que ele possa se manifestar. A tribuna está à sua disposição. A princípio, convido para que esteja conosco aqui na mesa. O senhor terá, a princípio, uns 3 dias para... Não 3 dias, não. 15 minutos, se for necessário. A gente vai ampliando.
Bom dia a todos, bom dia vereadores, bom dia comunidade uruguaiana, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, agradecer o convite do nosso líder do governo, vereador Carlos Delgado, que dê como um acordo, nós, Prefeitura Municipal, gestão Rony Caruso, solicitamos este espaço devido a várias situações, a vários questionamentos e a várias dúvidas que suscitaram em toda a comunidade uruguaiana e como os vereadores são os representantes do povo, os legítimos representantes do povo, e nós também devemos explicações à Câmara de Vereadores, resolvemos de uma forma espontânea e de livre vontade vir aqui prestar os esclarecimentos necessários sobre a questão da contratação do escritório Gianelli Martins. Eu fiz algumas ponderações por escrito, porque o tema realmente ele é vasto, ele é amplo, e para que eu não esqueça de nenhum dos pontos, também, se necessário for, estarei aberto a qualquer esclarecimento de todos os vereadores que aqui se encontram. Inicialmente, nós gostaríamos de lembrar que não é nenhuma novidade a contratação de escritórios de advocacia particulares ou também de consultoria por parte do poder público. No governo anterior, houve a contratação do advogado Décio Tiberê para representar o município, nos tribunais regionais superiores e perante o TCE. Na gestão anterior ao anterior, também houve a contratação do advogado Bernardo Vidal para ingressar com ações revisionais contra o INSS. Muito bem, trouxemos esses dois exemplos para demonstrar que quem escolhe o advogado ou o escritório é o gestor. Quem define a situação e a demanda do serviço técnico ou profissional é o gestor. Da mesma forma, logicamente e por óbvio, quem responde por isto também é o gestor. Tivemos no passado, como eu já citei, a contratação do escritório Bernardo Vidal, que foi questionada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, pois não havia necessidade de contratação e tampouco o serviço foi prestado corretamente. Tanto que o município teve que devolver os valores ao INSS que foram apurados por este escritório. Na ocasião, se tratava de uma ação comum, revisional, ação que a Progen poderia demandar sem problema, até mesmo por se mostrar de matéria, como chamamos no direito, de matéria corriqueira, repetitiva. Hoje, na situação que estamos nós suscitando e vindo aqui explicar espontaneamente, nós estamos falando de uma questão jurídica extremamente complexa, única de Uruguaiana, de um contrato essencial e contínuo de 30 anos e que envolve mais de R$1,5 bilhão de reais. Hoje, nossa Progen, infelizmente, não possui condições físicas de entender e de suportar esta demanda. Hoje, a Progen, eu vou puxar outros dados aqui, a nossa procuradoria encontra-se com o quadro de pessoal significativamente descontado, em decorrência de que existem 3 cargos vagos, 1 procuradora em licença e contando atualmente com apenas 4 procuradores da Fazenda, respondendo por um volume de aproximadamente mais de 20 mil processos. 6 procuradores atuando nas questões envolvendo servidores, respondendo por aproximadamente 3.500 processos judiciais e 2 procuradores na matéria civil, que atualmente também tem um volume significativo de 1.500 processos judiciais. A situação que demonstra claramente o excesso de volume de trabalho a que são submetidos os procuradores do município de Uruguaiana. A previsão de contratação, conforme nós fizemos a contratação do escritório Gianelli Martins, ela atende à previsão legal do artigo 25, inciso 2º, combinado com o artigo 3º da Lei Federal 8666, da Lei de Licitações, E essas contratações se dão por meio de inexigibilidade de licitação. Também, hoje, são levantados pela doutrina alguns requisitos e pela jurisprudência aos quais eu passo a citar. Requisito número 1. Existência de procedimento administrativo formal de contratação. Nós fizemos. Tem um processo, o qual nós também já foi solicitado pelo vereador Eric. Nós vamos encaminhar agora, já na próxima semana, ao senhor, o procedimento. Ou seja, requisito número 1 está atendido. Notória especialização profissional. Bom, aqui eu vou abrir um destaque para o escritório que nós contratamos. O escritório de advocacia Gianelli Martins notabiliza-se por uma sociedade de advogados com destaque na atuação em processos administrativos e judiciais na esfera da administração pública, societária, tributária e direitos civis em questões contratuais. Constituído sob a natureza de capital e serviço, com registro na OAB, sob o número 1518 de fevereiro de 2001, composta atualmente por sócios de capital e de serviço com especialidades nas áreas de atuação. O escritório vem se notabilizando na área da administração pública. Tem destacada e relevante atuação em cursos, consultorias, seminários, realizados também em conjunto com renomadas entidades do setor público, tais como Tribunal de Contas do Estado, Escola da Júris, Tribunal de Justiça do Estado e inúmeros municípios do nosso Estado. Entre as destinatárias dos cursos e treinamentos, o escritório presta serviços a EGR, Sulgás, Trensurb, Banrisul, Cefaz e Corsan, que merecem destaque para a atual apresentação a vocês. O sócio majoritário do escritório Gianelli Martins é o advogado Décio Gianelli Rodrigues Martins, uruguaianense, com atuação no âmbito interno da administração pública municipal, estadual e federal, ocupando cargos de assessor jurídico, procurador municipal, procurador de entidades do Sistema S, SEBRAE e SENAR, e como advogado promovendo defesas perante o Tribunal de Contas do Estado, também professor da Faculdade Ritter dos Reis e da Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio Grande do Sul. Na área de Direito Público e Coordenação, é realizada pelo advogado José Alfredo Amarante, inscrito na OAB sob o número 22.590 de 1986, tendo atuado junto à Secretaria da Fazenda do Estado, membro da comissão que elaborou o Estatuto de Licitações do Governo do Estado, do Rio Grande do Sul, presidente da Federação dos Servidores e membro conselheiro da Previdência Social Gaúcha e Pública. Vice-presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Também, o escritório conta particularmente com o auxílio na área fiscal do Dr. Paulo Schmidt, magistrado aposentado, ex-assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, com parceria na área jurídica e contábil, com consultorias fornecidas pelos profissionais José Melo, contador aposentado do Tribunal de Contas, e pelo professor Luiz Kuamoto, auditor público externo aposentado do Tribunal de Contas. A natureza singular do serviço, que é mais um item daquelas questões que eu vinha falando sobre o que fala a doutrinação. Bom, como é de conhecimento público, notório e sabido de todos, nós temos um contrato que envolve 30 anos, R$1,5 bilhão, e nós acreditamos e temos a convicção de que esta situação ela é de natureza singular, tendo em vista que nenhum outro município no estado, quiçá no país, está com esse tipo de pendência, com esse tipo de situação, sob júdice e também para decisão. Vale também destacar que esta Câmara de Vereadores, através da Comissão de Serviços, se eu não estou equivocado, e através de vários requerimentos da vereadora Suzana, já suscita há um bom tempo o questionamento sobre o contrato e sobre todas as situações que envolvem a empresa hoje concessionária de serviço de abastecimento de água e de esgoto do município de Uruguaiana. Item 4. Demonstração de inadequação do serviço, prestação de serviço pelos integrantes do poder público. Isso eu acredito que eu já falei, quando eu expus a atual situação da nossa procuradoria. Além desta questão, infelizmente o nosso limite prudencial estando em 61%, como está hoje, nós não podemos fazer concurso público. Nós não podemos suprir as vagas e realmente temos uma carência bastante grande e que influencia muito no trabalho da Progen. Além dessa situação que eu comentei a vocês, nós trabalhamos com procedimentos administrativos dentro do poder público. Nós temos sindicâncias em andamento, nós temos processos administrativos em andamento e durante o ano de 2017 foram abertas centenas de sindicâncias. Nós estamos apurando toda e qualquer irregularidade. Isto também sobrecai e sobrecarrega a Procuradoria-Geral do município. Falando sobre o último item, sobre cobrança de preço compatível. O município, o poder público, fez uma contratação no valor de R$ 600 mil. Se nós usarmos como um exemplo e fizermos uma comparação, o escritório que eu citei há um tempo atrás, escritório Bernardo Vidal, para uma contratação de um serviço um tanto quanto simples, foi pago pelo município e pago de uma só vez, antecipadamente, o valor de R$ 1.800.000. Nós estamos falando hoje, e a nossa explicação aqui está sendo feita, sobre um valor de R$ 600.000. E nós tomamos o cuidado de, quando elaboramos o contrato, efetuarmos esses pagamentos de forma escalonada e parcelada, logo após a apresentação do trabalho. Fizemos divididos em etapa. Etapa 1 é cumprida? Se paga R$ 60.000. Etapa 2 é cumprida? Se paga R$ 60.000. Nós não estamos aqui cometendo irregularidade alguma. Também não estamos cometendo equívoco algum. Nós estamos trabalhando de uma forma séria e em parceria com a Câmara de Vereadores. Se assim não fosse, eu não estaria aqui de livre e espontânea vontade prestando os esclarecimentos a todos vocês. Vocês são os nossos fiscais. Nós devemos explicação a vocês. Lembrando também, se hoje nós temos uma empresa de varrição, foi porque nós fizemos um acordo com essa Câmara de Vereadores. Se nós recebemos os recursos que vocês economizam e devolvem ao poder público e eles são revertidos à população, em benefício à população, é porque nós respeitamos o poder legislativo. Eu acredito que, de uma forma em geral, eu tenha prestado os esclarecimentos. Mas como nós trabalhamos de uma forma democrática, e se assim for permitido, eu estou aberto a qualquer esclarecimento, a qualquer questionamento. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber responder neste momento, eu o farei por escrito, logo assim a gente tiver o questionamento. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite do vereador Carlos, o meu tempo está expirando, e mais uma vez estou à disposição.
Muito obrigado, secretário Paulo, pelas explicações. E agora vamos abrir aos vereadores que queiram fazer algum questionamento. Estou colocando em votação, se for necessário, se os vereadores aprovarem, a gente pode fazer questionamento. Concordem, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, vamos abrir para os vereadores. É, 2, 3 minutos para cada vereador, por favor.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, secretário, bom dia, pessoas que nos ouvem. É, por mais que seja atípico se perguntarem em tribuna livre, já que o secretário só veio prestar esclarecimentos, na verdade, isso aqui vai ser apurado numa outra instância, mas eu gostaria de aproveitar a presença do secretário para fazer alguns comentários. De fato, a previsão está no artigo 25 da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. O que, que acontece? O Brasil, antes da Lei 8666, fazia licitação de qualquer jeito. Isto é, comprava-se de qualquer jeito, usava-se dinheiro público de qualquer jeito, tinha muita corrupção, tinha desvio de dinheiro. Veio a Lei 8666 e ela trouxe regras. Qual é a regra? A regra é, dinheiro público você faz licitação, você faz uma concorrência entre as pessoas interessadas em prestar o serviço, essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção é quando é muito custoso, é muito difícil, ou simplesmente não dá para fazer aquela licitação por N fatores que são previstos na própria lei. São os casos de inexigibilidade e os casos de dispensa de licitação. O secretário falou num contrato de um bi e meio. Né? Mas, na verdade, eu pedi o procedimento, até gostaria que tivesse chegado antes para poder dar uma olhada no procedimento administrativo, mas a gente sabe que o objeto da prestação de serviço dos advogados não é um bi e meio. A gente está falando da cobrança das multas, a não ser que eu esteja equivocado, porque não me chegou em mãos ainda o processo administrativo. Mas até onde eu sei é a cobrança das multas aplicadas. E se nós estamos falando da cobrança de multas aplicadas, nós não estamos falando de um bi e meio, nós estamos falando de 30 milhões. Isso de per si já mostra que é uma grande diferença entre um bi e meio e 30 milhões. Muito provavelmente seja 30 milhões mesmo, porque 600 mil reais é 5% de 30 milhões, como geralmente é o valor aplicado para coisas desse gênero. Tanto que o valor está sendo aplicado é 600 mil reais para a empresa. O que me deixa bastante consternado são alguns fatores. Tá? A Procuradoria do Município, que na verdade, como foi falado, são 20 mil processos para 12 procuradores, dá menos de 1.000 para cada um, e também na área civil é 1.500 para 2, dá 750. Isso não é um número alto nem em nenhum lugar do mundo. Ainda eu, como procurador, eu tenho quase 3 mil processos sob minha responsabilidade. E sou procurador público também. Isso não é nenhum absurdo e isso tem muito mais do que isso. E a própria Procuradoria do Município cobra 50 milhões em dívida, que é a dívida ativa hoje do município. 50 milhões. Se 50 milhões podem ser cobrados pelos procuradores em milhares de processos, qual é a dificuldade de se cobrar 30 milhões em alguns? Não há dificuldade alguma. A ação de cobrança não tem peculiaridades específicas que demandassem uma especialização única. Especialização única que seria aquilo que daria direito à inexigibilidade de licitação. Um outro ponto que eu acho muito importante de salientar é que esse processo, peço se eu puder ter mais um minuto para completar.
Pode concluir a pergunta.
A primeira questão é essa. A segunda questão é que esse processo não passou pelos trâmites naturais da administração pública. O que eu estou dizendo? Esse processo ele não passou pelo controle interno e não passou pelo procurador responsável ordinariamente pela inexigibilidade de dispensa de licitações, que é o procurador Marcelo. Marcelo Fagundes, isso. Ele é o que faz todas. Essa, ele não fez. Todos os dispensas passam pelo controle interno. Esse não passou. E isso é que deixa a coisa com esse sabor de desconfiança, de complicação. Porque, na verdade, tudo deveria ser licitado. Para se não ter, não fazer uma licitação e apontar, eu quero esse escritório aqui, não é esse gigante, não é esse imenso, não é esse aqui, eu quero este daqui, tu tem que ter uma justificativa muito boa. E é para isso que o poder público faz os processos de inexigibilidade que eu estou pedindo. Essas são as explicações. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado. Mais algum vereador queira fazer algum questionamento para que o secretário se pronuncie no final? Então, como não tem mais nenhum questionamento, com a palavra para as explicações que forem necessárias. Tempo que for necessário.
Vou esclarecer o vereador Eric algumas situações. Objeto. O senhor questionou, né? serviços técnicos profissionais relacionados à realização de diagnóstico, avaliação, assessoria, acompanhamento e proposição de medidas jurídicas e minutas de instrumentos administrativos e legais com vista à regularização do contrato de concessão vigente ou retomada pelo município de Uruguaiana dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, que se encontra delegado por meio de concessão de serviço público. Não é única e exclusivamente sobre multas. O senhor está redondamente enganado. Ficou claro o objeto? Primeira questão. Segunda questão. Inexigibilidade. Parecer coletivo. Coletivo, o senhor sabe o que quer dizer. Coletivo são mais de uma pessoa. Órgão colegiado. Parecer coletivo. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Vou ler. O presente parecer diz respeito a um tema recorrente nos apontamentos de auditoria do Tribunal de Contas do Estado. A contratação de advogados e da Sociedade de Advogados para a prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica, seja de forma direta ou através de empresas do ramo, restou finalmente definida pela Corte de Contas, que considerou plenamente legal e regular tais contratações. A decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu no processo de contas sob o número 12260200-10, na sessão do Tribunal Pleno de 25/9/2013. Na oportunidade, o conselheiro Algir Lorenzou restou aprovado por unanimidade e servirá de orientação técnica da Corte às equipes de auditoria e aos futuros julgamentos sobre a matéria. Eu volto a dizer, ninguém aqui está brincando de administração pública. Isto ocorria nas administrações anteriores e nós não estamos aqui para brincadeira, trabalhamos de uma maneira séria. O cheiro de café, como estamos sentindo agora, ou de irregularidade, ou de alguma coisa que tenha conotação de irregular, ocorre quando as pessoas, por mais que se explique, por mais que se mostre de maneira muito consciente e de forma legal, não queiram entender. E este tipo de situação, ela se acentua quando nós estamos perto do processo eleitoral, como estamos agora. Mas nós, administração Rony Caruz, estamos aqui para responder todas as questões, porque sabemos que estamos tomando as medidas corretas e de uma maneira séria.
Muito obrigado, secretário. Para nós esclarecermos, a presença do secretário conosco aqui foi em função de um requerimento feito, não é tribuna livre, foi feito um requerimento que está sendo convocado para estar aqui, independentemente daquilo que nós estamos vendo, é um papel dessa casa fazer esse tipo de questionamento. Cada vereador tem a sua liberdade de fazer a sua cobrança, por isso que nós somos fiscalizadores. E que bom que temos rapidamente a sua presença aqui para prestar os esclarecimentos. Que se por acaso não forem suficientes, deverão ser encaminhados numa outra seara de maneira diferente, para que a gente possa ter a certeza de que há lisura no processo. Vereador Fernando Tarragó, que está com a palavra.
Cumprimento o secretário Paulo, senhor presidente, senhores vereadores. Até um pouco fora do tema, porque quando o secretário colocou que o gestor é o responsável pela atitude de escolher quem queira defendê-lo em uma causa pública, não somos nós é que vamos diferenciar disso. Entende? Eu acho que a administração está fazendo aquilo que ela acha que é melhor para ela, sem dúvida nenhuma. Concorda, né, meu vereador? Mas, aproveitando a oportunidade, me pareceu que agora, nessa sua colocação do objetivo, foi colocado outros temas que vão ser também esclarecidos. E nós tivemos nessa casa uma colocação, se não me engano, foi do João Carlos, né, que é o nosso representante aqui na da Serviço do Consumidor, né, de que quando foi feito a transferência, né, da Odebrecht Foz, Foz Ambiental, né, para a CRK, para a CRK, a prefeitura não participou dessa transferência, porque é uma concessão de um serviço para uma entidade. Quer dizer, ela passa para outra entidade e a prefeitura não participa disso. E, inclusive, ele nos colocou que o CNPJ da CRK, hoje, ainda é o mesmo da Odebrecht, na prefeitura de Uruguaiana. Não sei se isso procede, né? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ser esclarecida, porque o contrato que passou nessa casa foi com a Odebrecht e não com a concessão para a Odebrecht, né? Nem o contrato, foi a concessão, né, de fazer a licitação, e foi feita e ganhou a Odebrecht. Tá? E aí, quando essa firma repassa para outra firma e mantém o mesmo CNPJ, quer dizer, tem que esclarecer. Eu não sei se isso está no objetivo também. Aproveitando a oportunidade.
Eu agradeço a pergunta, doutor Fernando. Sim, doutor Fernando. Todas as questões que envolvem o contrato e que envolvem a empresa de concessão de água do município serão levantadas, serão analisadas e apontadas pelo contrato. Esse contrato, ele engloba todas as situações, e não única e exclusivamente as multas. Inclusive, esta questão que o senhor comentou já está sendo analisada, e realmente parece que, no nosso português aqui, falando, vulgarmente falando, foi feita uma lambança nessa situação aí. E nós teremos que corrigir mais esse erro, mais esse equívoco.
Com a palavra, vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, secretário Paulo Fossari, que vem fazendo um esclarecimento a esta casa, nesta manhã, e a gente tinha realmente essa preocupação, é uma preocupação de todos, é uma preocupação da comunidade, mas a gente sabe que quando se trata dessa multinacional que hoje explora o esgotamento sanitário em nossa cidade, de que para, todos querem uma quebra de contrato, todos querem ver a Odebrecht, BRK, Foz de Uruguaiana, Foz não sei de que mais, que se instalou aqui, todo mundo, toda a sociedade quer hoje fora essa empresa. E não é com um telefonema que essa empresa vai embora. Eu acho que vai ser uma grande batalha judicial que vai ser travada desse momento em diante. Vai ser uma grande batalha judicial. Toda a comunidade quer que essa empresa não preste mais serviço em Uruguaiana, como toda a maioria dos vereadores aqui dessa casa também querem isso. Já fomos desrespeitados numa audiência pública que foi feita nesta casa, que foi convidada a empresa, a Argergues, e nenhuma se fez presente. Ficamos nós discutindo aqui se vai, se não vai, se quebra, se não quebra. Então, secretário, só que as coisas realmente têm que ser bem feitas, porque se ela está mal feita, vai atingir o executivo, se não atingir hoje, vai atingir amanhã. E a gente, como vereadores e como fiscalizadores, realmente a gente gostaria de ter o contrato, porque eu acho que até para nós podermos acompanhar e também darmos a nossa colaboração, se assim for necessário. obrigado pelo esclarecimento, que veio a esta casa e esclarecer esses pontos, né, que até aí não se sabia também, que é a questão da quebra do contrato, que há que envolve um montante maior. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, o nosso secretário Fossari, pessoal do plenário, colegas, funcionários, a live. Vamos deixar bem claro, vereador Cabrito, aqui nessa casa passou a votação da Foz. Nós votamos um projeto para a empresa Foz por 30 anos. Por quê? Por que essa vereadora votou a favor? Porque, na época, o prefeito Sanchotene Felice, ele disse que essa firma ia baixar o preço da água. Então, todos nós que somos representantes da comunidade ficamos satisfeitos, porque até então baixaria o preço da água e traria o esgoto para a cidade. Só que isso não aconteceu. Não baixou a água, e os esgotos estão sendo feitos muito mal feitos. Aí, de repente, troca da Foz para o Odebrecht, depois da Odebrecht para a BRK, e esta é a confusão que nós temos para resolver. Eu gostaria até que o Paulo, nosso secretário de governo, falasse para nós como passou da Foz para a Odebrecht, da Odebrecht para a BRK. E esse contrato é de 30 anos. Por que você votou nessa casa? Porque foi afirmado em rádio e em televisão que a água ia baixar o valor. É, então, até então, por isso nós votamos. Muito obrigada.
Eu acho que a fala do vereador Cabrito, eu não sei se diz, Wilson Brites, desculpa, do vereador Cabrito, ela foi sem retoque. É um tema estritamente complicado, é uma batalha jurídica, e que se nós não enfrentarmos de uma maneira séria, de uma maneira focada e de uma maneira muito responsável, nós perigamos cometer outros erros que pagaremos lá na frente. Eu não sou advogado, mas sou bacharel, me formei pela PUC. E aprendi na aula de Direito Civil com o professor Fonseca, onde ele demonstrou uma vez no quadro um pontinho assim. E ele disse, o que é esse pontinho aqui? Isso aqui é o início de um processo. Se houver um erro no início, um equívoco no início, todo o processo está prejudicado. Todo o processo está perdido. Então, o senhor tem toda a razão na sua fala. E quanto à questão do contrato, o contrato virá. Quanto à vereadora Josefina, eu vou contribuir com a senhora, porque eu não lembro se eu era diretor desta casa ou se eu era chefe de gabinete naquela época. O que os vereadores votaram foi a possibilidade de abertura do processo licitatório, única e exclusivamente. Aliás, não precisava nem ter passado pela Câmara de Vereadores aquele procedimento. Quanto à questão de troca da empresa, eu vou lhe confessar que eu ainda não tenho conhecimento de como ocorreu, até porque não me cabe, mas isto também será objeto de análise e de apontamento por parte do escritório que nós contratamos.
A título de esclarecimentos e informação, dia 20 de abril a Gergs estará aqui novamente. Uruguaiana, aqui no nosso plenário, para que a sociedade possa interagir com eles. E esse é um assunto que transpassa. Além de uma empresa contratada, temos também a fiscalização, que eu vejo aqui o presidente da comissão, o secretário Ricardo, e além disso, a Gergs também. Só que muitas dessas coisas a gente vê, parece que meio que o arrepio da lei, né? Muda de nome, vende para um, vende para o outro, a Jergs não interfere, nós não temos força para evitar que isso aconteça. Quer dizer, tem alguma coisa errada nesse caminho, eu acho que o momento é esse. Não vamos dizer assim, ó, Uruguaiana em breve será uma das cidades que terá 100% do seu esgoto tratado. Beleza, excelente. Mas os transtornos disso tudo, nessa caminhada, vem deixando rastros que são complicados da gente apagar. Então tem que se tomar essas medidas. E nesse aspecto, eu acho que a partir do ano passado, da nova administração, essa preocupação e esse cuidado o Executivo está tendo de poder fiscalizar, pelo menos, que não vinha sendo feito antes. Eu quero agradecer aí a presença do nosso secretário, que foi convocado e veio aqui para a nossa sessão ordinária. Não havendo mais perguntas, secretário, o senhor terá 2 minutos para a sua despedida, se necessário, senão essa...
Eu acho que seria redundante o agradecimento. Eu acho que seria redundante o agradecimento aos demais vereadores, também ao nosso líder do governo, que a nosso pedido fez esta solicitação. Repito mais uma vez, viemos aqui de livre e espontânea vontade, porque sabemos que estamos fazendo o correto, o certo, e assim permaneceremos fazendo. Não só pela postura do nosso gestor, do prefeito Rony e do vice-prefeito Carus, mas também porque nós enxergamos na Câmara de Vereadores uma parceira. Todos os vereadores, todo o poder legislativo é nosso parceiro e nós devemos trabalhar da maneira mais correta e célere possível para corrigir os 12 ou 20 anos de atraso e de coisas erradas que nós estamos hoje pagando. Mas, por fim, temos que olhar para frente. Temos muita perspectiva boa ainda para a Uruguaiana e ainda durante este ano, o ano de 2018, esperamos comemorar, junto com a Câmara de Vereadores, as conquistas de tudo aquilo que nós plantamos. Muito obrigado e um bom dia para vocês.
Nesse momento eu suspendo a nossa reunião, por 5 minutinhos para a gente poder fazer uma cobertura fotográfica, um retrato.